Ei, olá! Você que está vendo imagens aqui no youtube.com/milkshakejp e tem você também que está ouvindo aí na plataforma de podcast o nosso Direto do Sofá. Hoje, especialmente, vamos responder a dúvida de Whindersson Nunes. Soltem as imagens, farei a leitura desse tweet. Galera, eu e Luísa queremos começar um série agora. Quais séries vocês indicam? Seria uma série? A gente entendeu esse recado do Whindersson. E confesso que eu e João Guimarães...
Oi, tudo bem? Eu queria fazer essa entrada triunfal hoje.
É,
vocês já vão entender por quê.
Eu e João fomos lá nos comentários do Whindersson pra ver o que, que as pessoas estavam indicando pra ele. Enfim, se a gente tava aí na conexão do que as pessoas estão curtindo ou não. E aí vimos que, por exemplo, a musa Sabrina Sato disse o seguinte: pose, joinha, coração. Acho que ela gostou da série e disse sim para a pose, indicou aí pro Whindersson. E também Mari Moon, essa pessoa maravilhosa que já esteve aqui no canal Milkshake em outro programa, indicando Pose e colocando uma das imagens de GIF mais maravilhosas dessa série, da nossa pequena princesa vestida de rainha, no primeiro episódio, inclusive, no primeiro episódio de Pose. Aí, trouxemos gente que já assistiu essa série, senhor João. Temos hoje aqui, nesta mesa, Julia Guigonetto.
Acertou! Oh,
lembrou. Ah, menina, tô treinada. Que já tinha mandado um aviso pro universo. Caso falem de Pose, podem me chamar.
Exato, tô esperando ansiosamente por essa oportunidade, gente.
Apresente nosso outro convidado, que eu sei que você gosta muito, João.
É um dos caras mais, repito, sempre repito, um dos caras mais agradáveis dessa redação. E que facilita trabalhar do lado dele. Vinícius Moura, vou apresentar você.
Atenção. É assim, João?
É assim. É assim,
né? Em homenagem a esta série maravilhosa.
House of Moura.
Pois é. Indicada por Paula Carvalho também. Fui instigado.
A categoria é, Vinícius?
Qual é a categoria?
A categoria é...
Qual é a categoria?
Série.
Série de TV?
Isso mesmo, ou de... Silvio.
Ou de streaming.
Streaming ou TV, já tá uma dúvida,
eu já não,
né?
Sei mais.
É verdade, Vinícius Moura.
Mas muito, muito obrigado por mais esse convite. É um prazer sempre estar aqui com vocês.
Bom, e o assunto então é Pose. Já que tem um monte de musa indicando Pose pro Whindersson, eu também indiquei Pose pra muita gente. Agora tem uma facilidade, porque antes a série tava lá na plataforma da Fox, que a gente sabe que não é tanta gente que assina esse conteúdo. E agora... ela também está disponível apenas na primeira temporada na Netflix. Faz parte de todo aquele pacotão Ryan Murphy, que fez The Politician. A gente já falou da série dele nova, a primeira para Netflix aqui. Ali também tem outras séries dele que a galera gosta. American Crime Story, O.J. Simpson, Versace. Enfim, é um cara que faz muita série, não é, galera?
Tá trabalhando.
Tá trabalhando um pouquinho. Ganhando dinheiro, com certeza.
É a Shonda Rhimes da Fox, é isso?
Cara... não sei, mas ele e a Shonda são pessoas que realmente estão ali pra trabalhar, entendeu? Não estão ali só pelo nominho, não, esperando alguma coisa acontecer. Eles estão sempre fazendo coisas.
Gerando conteúdo.
Meu, American Horror Story também é uma franquia do Brian Murphy. Tem muita coisa mesmo.
E ele não entrega, assim, não é que o cara tá trabalhando e tá soltando produtos que não vão bem, tem um hit e bastante porcaria. Não, ele faz coisas bacanas, igual a Shonda, eu concordo.
Qualidade, né?
É verdade. Tem uma regularidade na produção dele.
Bom, e Pose também foi uma série bastante comentada, porque recentemente Billy Porter, que é um dos atores principais da série, foi premiado com o melhor ator, com o Emmy, e pela segunda temporada. Hoje a gente vai falar da primeira, gente. Então, claro que já tem momentos bastante emotivos do Billy Porter, mas eu, por exemplo, já nem posso projetar o que vai acontecer com ele para a segunda temporada, porque, enfim, não assisti. Mas foi por essa segunda temporada que ele venceu esse prêmio. A primeira temporada de Pose recebeu inúmeras indicações, a Globo de Ouro, melhor série dramática, Globo de Ouro, melhor ator em série, exatamente pro Billy. Não aconteceu de ganhar aí nessa primeira temporada. Inclusive, até o Vini, esse homem, que é a pura notícia, falou, pô, até que a audiência me parece que não foi tão bem aí nesse início de Pose.
Isso, na Fox, no caso, né? Mas foi uma série muito bem criticada. A crítica elogiou bastante. Então, pelo prestígio, deram mais uma oportunidade. Parece que agora
E até uma terceira, né, Julia?
Já, a terceira já tá confirmada.
E agora, na com FX. Essa popularidade maior, né, talvez a série alcance mais pessoas aí.
Bom, estamos falando do quê? De uma Nova York dos anos 80, do foco na comunidade LGBTQ afro e também latino-americana. Então, basicamente, a gente tá nesse universo. Esse é o universo da série. Aí o homem branco, amores, é minoria, vocês não sabem. O homem branco, hétero, cis, ele é tipo a minoria dessa série.
Dá pra contar nos dedos.
Ele é basicamente representado por duas pessoas. O homem de Dawson's Creek, que é uma versão do Trump, digamos, menos presidente da empresa, mas bem Donald Trumpzinho ali.
Inclusive, o Trump é citado.
É o dono,
né,
da empresa.
É o dono dessa empresa.
É,
né,
o dono da empresa.
E a época é bem na ascensão do império
do Trump. Ele tava voando nos Estados Unidos.
Aliás, deve ter sido um recado, né? Uma
com
mensagem
certeza,
política, né?
Com certeza.
Então, que é o James Van Der Beek, que aliás tem o quê? 200 filhos, eu fiquei sabendo outro dia na vida real, fiquei meio chocada. Ainda bem que ele conseguiu um emprego nessa série. E tem também o Evan Peters, que é aquele tradicional garoto que tá em todas as séries.
É da turma do Ryan Murphy. É da turma.
Que faz um cara casado que entra pra essa empresa, que tem ali sua esposa e que vai se apaixonar por Angel, uma das minhas meninas preferidas dessa série. O elenco, em sua grande maioria, é de pessoas da cena LGBTQ e que, inclusive, são trans, mulheres trans. Que naquela época, gente, era bem aquela história de quem são essas pessoas. Não, não são mulheres. Uhum. Não, não são gays. Eles não conseguiam se encaixar, né, e acabavam marginalizados, mas viviam uma coisa linda, uma coisa mágica nos tais dos bailes, nessa cultura dos bailes, que é uma das coisas mais gostosas da série, não sei se vocês concordam.
Com certeza, é super divertido, acho que a gente entra no clima junto com eles.
É bem legal, né, essa questão das categorias aí,
das,
né,
casas.
As casas, as brincadeiras, mas ao mesmo tempo a rivalidade, uhum, que elas criam ali. Entre elas, é um mundo muito particular, né? Parece que quando elas estão ali, elas são dominantes, né? Elas estão vivendo...
É o mundo delas, né?
E quando sai dali, é uma realidade um pouco mais...
Feroz.
Um pouco,
sim,
não, né? Bastante mais dura, né?
Ali é onde elas têm o espaço que elas têm pra se expressar. Isso. Mesmo que seja por uma noite, é onde elas podem ser elas mesmas.
As rainhas, as vencedoras, as mães, né? Uhum. Porque tem as mulheres que são as mais experientes, tanto na forma de se portar, de se vestir, de se colocar ali, e também nesse acolhimento, porque a gente tá falando dos anos 80, onde muitos meninos são expulsos de casa por, enfim, serem descobertos como gays, e aí são expulsos, acabam nas ruas, muitas mulheres trans na marginalidade, na prostituição. Então, essas pessoas são todas acolhidas por essas chamadas mães, que acabam sendo as mães das casas. Aí você tem a House of Abundance, com Electra, de quem eu seria uma vassala. Essa é a
essa
minha realidade.
Daí tem que aplaudir.
E temos também, já logo no início da série, e esse é um dos motes, a saída de duas, se eu não me engano, integrantes da House of Abundance para fundar House of Evangelista. Uhum. E aí a gente tem a protagonista, que é a personagem Blanca. Não é verdade? E aí tem antagonismo e, na verdade, parceria dessas casas, né? Porque ao mesmo tempo que competem nos bailes, estão vivendo a dura realidade em paralelo e que são muito similares entre todas elas. Uhum. E aí a gente tem também a história da AIDS, né, gente? Anos 80.
Questão de vida ou morte, né?
Exatamente.
Não tinha menor desenvolvido nada, não tinha informação de prevenção. E o negócio pegou de surpresa, era chamado pejorativamente de doença gay, tipo, né? Uhum. É uma coisa terrível.
Existia o conceito de grupo de risco, que
exato,
é uma coisa que, uhum, hoje em dia não se fala mais, né? E era uma coisa que é uma coisa retratada na série de uma forma bem triste e emocionante, porque também tem ali a ideia das pessoas começarem a se testar, né, para descobrir se tem ou não a doença.
Uhum.
Né? E ao mesmo tempo o tratamento ainda tá muito numa fase
inicial.
É um prolongamento da vida que já tá mal, entendeu? Não é que a pessoa que nem hoje, né? Hoje a gente tá vivendo uma realidade completamente outra, onde se descobre ali que tá contaminado pelo vírus, mas nem chega a desenvolver a doença. Na série tem essa realidade que a pessoa só descobre quando está já com a doença, uhum, né? E o medo de fazer esse teste. E dentro da série a gente tem vários personagens principais que se descobrem portadores do HIV. Uhum. E como vão lidar com isso, como vão contar isso, como vão enfrentar isso para eles mesmos. E esse processo é bastante dolorido. E a gente vai passando com eles também a perda de amigos, de companheiros. É,
infelizmente, naquela época, acho que todos chegaram a perder alguém naquela época com isso.
E o ambiente hospitalar mesmo, né? Onde, na verdade, as pessoas eram levadas para morrer, porque não era um lugar onde a pessoa, sabe, ia tomar uma medicação e aí ela ia sair de lá e ia melhorar. Era um ponto final
de morte,
ali,
praticamente.
Exatamente. Aliás, uma das cenas mais tocantes, eu acho, da primeira temporada, não sei como é que vocês sentiram, é exatamente quando
o
Billy Potter tá com o parceiro lá e aí ele resolve, não, vamos fazer um negócio aqui pra animar, né, esse lugar. E todo mundo tipo, animar o quê, amigo? Ninguém tá muito animado, mas ok. Ele vai, ele se apresenta e no fim a Blanca acaba aparecendo e cantando junto com
faz
ele.
Faz uma parceria.
Né?
E assim, além da qualidade, né, dos dois, porque eles cantam muito, mas é muito sentimental também. E é meio que uma passagem ali, né? Parece que eles já estão se despedindo de algumas pessoas e também passando esse recado, porque a série é justamente isso, né? Você enxergar os problemas, tentar entender os problemas que essa comunidade vive ainda hoje.
Exato.
Né? Imaginar como que era isso na década de 80.
Concordo plenamente.
Era muito pior.
Tão pior que tem uma cena, João, que a Blanca, ela é enfrentadora, assim, né? Ela é uma pessoa que ela quer quebrar alguns paradigmas. E, por exemplo, ela marca uma conversa dentro de um bar, que é um bar gay. E elas são escorraçadas, expulsas desse lugar. Sim. Porque são vistas como uma aberração.
Mesmo pela sendo um bar, mesmo sendo pela própria comunidade.
Pela própria comunidade, quando elas eram
nem
bem marginalizadas.
Elas se encaixam, entendeu?
Eu acho que personificar isso que o Vini tá falando é muito necessário. Hoje, que a gente tá em 2019, as pessoas ainda sofrem preconceito, seja pela sexualidade, pela raça, cor e afins. Só que quando você personifica, você mostra o quão guerreiros e guerreiras foram essas pessoas nos anos 80.
Isso.
Sim.
Que sobreviveram a tudo isso.
E na real, sobreviventes, acho que é a melhor palavra. Porque não é
sobreviveram.
Que eles estão aqui. Ah, vou defender aqui uma causa, gente. Vou defender uma causinha aqui. Não, eu só quero sobreviver. Só quero poder ganhar o meu dinheiro pra pagar um teto pra eu morar.
Não.
Eu só quero poder não dormir todo dia num fast food pra não ser morta na rua.
Ela quer ser ela mesma.
Só
isso.
E essa marginalização, esse isolamento, faz com que muitas delas entrassem pro mundo da prostituição.
Sim, e das drogas também. Aquela época era o começo da cocaína, então...
E tem a questão também da mulher trans, como ela é vista ali, naquele momento, pela sociedade. Óbvio, você pode imaginar. Então tem essa situação da prostituição, do homem casado, com filhos e tal, que procura essa mulher, tem um encantamento por aquilo, mas considera uma perversão pra si, então não consegue assumir aquilo como, eu sou apaixonada por Angel, por essa mulher linda. Não, peraí, ela, calma, o que ela é?
Homem,
por que que eu me sinto atraído por ela? Calma, não sei o que
tanto
fazer
que
com isso.
No começo tinha, será que é o beijo, não beijo? Como é que é essa relação? Como é que é? Até ele se sentir totalmente confortável naquilo, várias coisas vão passando, vários dilemas vão passando na cabeça dele também, né?
Sim. Não, e todo o caso dele ser casado, ele reconhecer que ele sente esse desejo, que de certa forma ele quer respeitar, talvez entrar nesse mundo. Mas como? Porque tem tanto preconceito, mesmo ele querendo romper com isso é muito complicado. Então fica sempre uma dúvida ali. E até num outro ponto de vista, na questão da Electra, que é uma mulher trans que sonha em passar pela cirurgia, ela chega a passar por isso e acaba perdendo o parceiro sexual, financiador, apoiador, porque na realidade o que o atraía era realmente aquela outra situação física, e aí ele se sente muito afrontado por aquela mulher de fato querer ser uma mulher e querer passar por essa transformação.
O que é normal, não sei qual o termo. Ele tá processando o que ele entende, e o que os sentimentos e o prazer ali dentro dele. Se ele tem, talvez, a série também mostra que as pessoas tentam rotular muito o que pode, o que não pode, o que não pode. Se ele sente atração por uma pessoa que é trans, ele sente atração por uma pessoa que é trans. Ali não pode sentir dono de falar, olha, não vou querer você porque você agora vai fazer a cirurgia.
Mas fica muito claro que é uma atração sexual de fetiche. Ela tá num ambiente de fetiche, onde ela vai para um apartamento, onde ele oferece toda uma glamourização.
Entendi.
Mas às custas de um fetiche que ele não banca socialmente, porque não é que ela tá andando com ele por aí, é tipo um sugar daddy. E na hora em que ele não consegue obter esse fetiche, que tem muito a ver com domínio, tem pouco a ver com amor... Ele acaba botando essa mulher maravilhosa, a melhor mulher da série, Electra, digníssima, pra escanteio.
E ela é importantíssima, entendi, que eu falei. A Dominique Jackson, né?
Sim. Uhum.
Ela é importantíssima na série, porque como é uma série, é um drama, e é muito pesado, ela traz essa leveza também, em vários momentos na série.
É a maldade,
ela é uma personagem
que traz uma
divertidíssima.
Leveza.
É aquela vilã que você gosta.
Sim.
Exato. Né? E ela é que mais cresce, eu acho, durante a temporada.
Eu acho ela a grande protagonista da temporada. Apesar da gente saber que a Blanca é meio centro, vai, digamos assim.
Ela para de exercer, Paulinha, esse papel da mãe acolhedora. Ela já tem aquela casa estabelecida, uma situação financeira boa.
Ela é maldosa.
Ela vence todos os prêmios. Né? Então ela meio que trata com desprezo aquelas meninas que estão ali. E aí no decorrer da série a gente vai ver que o mundo vai dar um...
Vai dar uma rasteira
nela. Uma grande rasteira
nela.
É,
tem todo um motivo pela estar se portando desse jeito.
E justamente por isso que a outra menina, que a Blanca sai, né? Porque ela não aceitava ver esse tipo de...
Ela queria mais acolhimento, mais afetividade. Ela acaba abrindo sua própria House of Evangelista para... concorrer com a House of Abundance no baile e para oferecer também para os seus agregados uma coisa mais afetiva. Eu gosto muito da história da Angel, porque a Angel é aquela mulher trans que muita gente fala passável. Ela é claramente uma mulher, assim, você não chega em nenhum momento a falar, gente, como? Não. É uma mulher, ela é uma mulher, ela é linda.
Eu fui procurar.
Ela é feminina.
Na internet, porque na hora eu falei assim, como? Não é possível.
Ela é uma mulher. Perfeita.
Tô completamente. Então eu tive que ir procurar, porque falei, não tô acreditando.
E ela lida com toda essa situação também, que aí é um outro contexto. Tipo, ela é passável como uma mulher, né? Mas ela é uma mulher trans. E ao mesmo tempo, vive um relacionamento que tem uma afetividade, é diferente da outra.
Exato.
Não é uma situação exatamente de sugar daddy, é uma coisa meio afetiva, onde você vê que aquele cara, de certa forma, tá envolvido com ela, mas também não emplaca. Porque, no fim, ela é uma mulher trans e eles não sabem onde colocar ela na vida dele, né?
Sim.
E ela tá ali também nessa questão, prostituição... Onde eu vou ganhar dinheiro? Onde você vai trabalhar? Sabe assim? O que é que você vai ser nessa vida como uma mulher trans? Onde vai ser o seu emprego?
Até, é engraçado que isso é o que o Vini falou até hoje. Você não vê mulheres trans nas empresas, trabalhando
trabalho,
no computador ao seu lado. É difícil você vê-las na prostituição.
É, eu acho
Começou
que agora tá rolando uma inclusão diferente. Mas imagina, na década de 80, entendeu? Então assim, uma manicure no máximo, né? Muitas delas naquele serviço de tirar a roupa com vidro, então uma certa proteção, porque pelo menos ninguém vai te tocar, ninguém vai tentar te matar num quarto de motel, sei lá onde, né? Mas muitas se arriscando mesmo na prostituição. Que até hoje, é isso que o João falou. Você sabe que uma vez eu tava na Disney e uma mulher trans trabalhando lá foi quem veio... trazer... Ela viu que eu tava perdida.
Sei,
sabe? Claramente perdida. E ela veio me atender. E eu achei tão legal, assim.
Ótimo.
Cara, eu falei, gente, que legal, né? Aí o Arthur falou, nossa, o meu marido. Eu falei, é uma mulher. Trans. Legal, né? Trabalhou na Disney. Que, cara, é pra criança. Então, assim, hoje já tem um outro enfrentamento. É outra situação. Eu acho que a segunda temporada também faz um pulo aí pra década de 90.
O primeiro episódio é bem no dia que a Madonna lança Vogue.
Nossa, é maravilhoso.
Ah, legal.
Entendeu?
Já era a cultura do baile, gente. Vogue já estava lá. Tava todo mundo fazendo uma coreografia antes, entendeu? Madonna levar isso pro mainstream.
Sim.
Essa série, talvez, isso eu queria a opinião de vocês. Ela talvez não tenha muitas temporadas e ela vai ser necessária que ela tá trazendo pra cá. Então talvez a terceira temporada já tá confirmada, seja, sei lá, nos anos 2000 e mais uma em 2010 até os tempos atuais. Vocês acham que, tipo, tem fôlego pra 4, 5, 10?
Cara, eu acho que, não sei, 10 não, mas, por exemplo, se você chegar até um ponto de movimento, por exemplo, de parada gay. Gay Pride, casamento gay, é, direitos civis. Eu acho que ainda tem Milk mesmo, que tem um filme. Milk. Acho que já, ainda tem um processo aí de coisas que podem acontecer bem interessantes em tela. Sim. Em cena com essas pessoas, sim, entendeu? Porque a gente ainda vai ter a questão da doença da Blanca. Ainda não se manifestou, ela só constatou
o
vírus.
Não, o Milk já, quando começa, já passou. Ele morreu em 78.
Vocês já viram When We Rise? Foi, verdade. Que é uma minissérie que retrata justamente toda a história do movimento gay americano. Então começa bem nessa época, assim, anos 80. E vai até 2010, quando o casamento foi legalizado.
Ótimo.
São, acho que, 4 episódios. É incrível, gente. Eu super recomendo.
Como chama?
Fala. When We Rise.
When We Rise.
Passou aqui pela Sony.
O Fefito já falou. Ele falou, falou que é bem interessante. É. Então, acho que ainda tem várias coisas. Se você falar de comunidade trans, gente, pode falar até agora trans no esporte.
É.
Ué? É tanta polêmica.
Que ainda é polêmica todo santo dia. Por isso que eu nas páginas.
Se você for avançando.
Não,
claro,
tem um caminho aí pra ser explorado. E tem uma história que eu achei que ia ter até mais protagonismo em Pose, talvez eles guardem mais pra segunda, que é a história do Damon, né? Que é expulso de casa pelos pais.
Ah,
porque
é uma história muito legal.
É uma história, mas eu achei legal. Até que ela ia ter mais... mais
ele dança balé.
Não, é que ele é muito fofo.
Ele
assim,
é ingênuo.
Ele é um querido, assim.
Ele
começa por ele a história,
sonho,
inclusive, né?
Isso.
Ele é o fio condutor, ele é um expulso de casa.
E eu quero ver na segunda, se como é que vai desenrolar isso. Será que ele vai ter um reencontro com os pais vão ver o sucesso dele no...
esses pais vão ter que ver esse sucesso.
É, eu acho que ficou esse gostinho aí pro público,
eu
né?
acho. E ele é uma figura muito doce, que consegue estabelecer com a Blanca esse relacionamento de mãe
maternal
que ela quer ter, né?
Que ela
quer estabelecer, que ele não teve em casa. E ele é um cara que... Cara, ele passa por tudo isso, né? O teste de AIDS, se descobrir sexualmente, porque ele tava sempre reprimido ali na família dele, ser expulso de casa, morar na rua. Ele passa por todos esses processinhos que a gente citou aqui. E ele tem, como muitos têm ali, e isso que eu acho legal em Pose também, as coisas, de certa forma, dão certo, né? A Electra vai trabalhar num super restaurante como host e assume aquele papel plena.
É. Aliás, a Electra nunca perde o salto.
Jamais.
Né?
Sempre tá impressionante. Eu me senti muito por baixo.
Até quando o mundo dela tá desabando, ela...
Plena.
Maravilhosa.
Pedindo pra trocar a cortina e pintar um pouco o quartinho. Maravilhosa. Então, assim, a história dele também é de um cara vencedor, né? Então, ele queria dançar, ele conseguiu entrar com o apoio da mãe dele, da Blanca. A própria professora se torna uma outra referência pra ele, de disciplina, né? De tudo bem, você é mais ou menos bom, mas sei lá, treina mais, vem pra cá, não se distrai.
Eu acho que talvez que ele pode levar, esse personagem pode levar a série pra frente, porque ele, acho, se não me engano, é o mais novo de todos ali. Então eu acho que seria interessante ver o caminho de todas essas mudanças da comunidade LGBT pelo Pose.
E a própria Angel, teoricamente, é a sucessora da Blanca, né? Em algum momento ela fala, tipo, olha, você tem uma responsabilidade aqui. E tem essa dualidade também, acho que na personagem da Angel e também no Damon, que é a questão do quanto você vai viver nesse mundo escapista do ball, entendeu? E quanto você vai ir pra esse mundão, né? No caso da Angel, você vai casar com esse cara? Vai morar nesse apartamento? Esquentar comidinha todo dia? O que, que vai acontecer? Vai ser uma dona de casa? É isso? E pra ele, você vai ficar indo no baile, à noite dorme tarde, não sei o quê? Ou você vai ser bailarino e vai lutar e vai assumir, sabe assim? Porque o negócio do ballroom é aquilo, é muito mágico, é muito incrível, mas ao mesmo tempo é muito escapista, né?
Ele acaba, né?
Ele tá ali, é só ali, acabou aquela noite, volte com o seu troféu pra casa ou pra sua casa cheia de barata, entendeu?
Uhum.
Aquela magia, aquele glamour é muito daquele momento, é muito um escapismo, porque na realidade tá muito mais duro. Não sei se vocês sentem isso.
Sim.
É uma válvula de escape, com certeza. Aliás, até sugiro, quem quiser conhecer mais sobre essa época, tem um documentário do Paris is Burning, que o RuPaul, não sei se vocês assistem RuPaul's Drag Race, fala o tempo inteiro. É bem dessa época que ele o documentário. Vale a pena.
Conte-nos mais. Queríamos saber mais. Essa época dos balls.
Dos balls, dessa marginalização, justamente o que a gente falou, da válvula de escape, o que é aquilo pra comunidade. E, na verdade, até quem acompanha a RuPaul vai se identificar muito com o personagem do Billy Porter, porque ele é praticamente a RuPaul ali, que até...
Mestre de cerimônias.
O mestre de cerimônias, que até, se vocês acompanham, ela todo início de desfile, a RuPaul fala, a categoria é...
Sim.
Então, é bem marcante também.
Pra quem não assistiu, tem esse lance da categoria é, e aí é... Na série em especial, não sei se é assim em todo ballroom, mas eles usam essas referências tipo branco, hétero, cis, normativa, tipo garota do tempo, você entendeu?
É o tema.
Mocinha de novela.
É, e a princesa, sabe assim?
Só que com nomes bem...
de Wall Street. Eu ia falar,
elegância, extravaganza.
É. É, e aí a montação vai naquele tema.
E o legal é como ele destrói,
exatamente,
né, as pessoas quando elas
ou
não
eleva.
Estão...
Ele vai ali dizendo, tipo, nossa, que elegante, que fina, que bela, que sincera, que maravilhosa, que plena. Ou... Meu Deus,
que, tá
que cafonagem,
aqui.
Você não serve pra nada, é, e vai dando aquela
E não
agulhada.
Eram só as travestis, as transexuais, mas tinham as...
Os dançarinos.
Os dançarinos, as drag kings também. Então, era um momento de toda a comunidade, mesmo que eles não se... eles eram marginalizados, as trans, pelos gays, por exemplo, mas naquele momento ali tava todo mundo junto.
Existia uma união, né?
É.
É, ali rola uma comunidade.
Sim.
Dentro do ball. E rolam paqueras, né? Busca de amor verdadeiro. Quem nunca procurou um amor no baile?
Porque tem uma identificação, né? Eu tô pensando aqui, dando uma viajada, esses balls, talvez eles tenham sido muito fortes na década de 80 nos Estados Unidos, que eles estão retratados em outras séries. Se você reparar no Get Down, o personagem do...
O filho do Will Smith,
ele vai pra um tipo de ball ali, né? Ele vai conhecer o mundo LGBT na época. É muito retratado. Aqui no Brasil também a gente teve os bailes. Teve o baile de gala. Não sei se dá pra ser considerado ball. Tem concurso de drag até hoje, que é maravilhoso. Recomendo tipo, todo mundo ir.
É, esse lance da montação,
da
né?
Montação. Eu adoraria um dia me montar de drag.
É divertido.
Da
série, depois da série, você fica com vontade, inclusive, de roubar o museu e usar alguma roupa plena.
E sair dançando vogue por aí.
Aliás, com certeza.
Essa cena já te pega logo de cara, né?
O primeiro episódio é bem muito... cat, né? É. Até um pouco, vai, digamos, a pessoa não vai roubar o museu, gente. É um pouco
claro. Não faz isso,
mas a ideia
hein,
é
gente.
Boa como uma coisa de efeito, assim, isso. Tipo, no sentido de vale tudo para ser ovacionada nesse ball.
Olha, e eu queria destacar também, Paulo, que é o seguinte, com certeza deve ser a série aí que mais reuniu essa diversidade.
Sim.
E esse público trans.
É,
né?
Isso foi que chamou atenção, na verdade, porque o elenco é o maior elenco com trans, gays, eles são de verdade.
E o talento dessas pessoas, né? Então, o que eu espero é que no futuro a gente tenha essas pessoas incluídas e que talvez o tema... trans não seja
não
o
seja
ponto central.
Exato.
Com certeza.
Seja uma coisa natural. Você tá interpretando, sei lá, uma mocinha, um vilão.
Mas no The Politician tem isso, né?
Eu acho que isso é um caminho que deve ser perseguido.
Ali da equipe do personagem principal é um cara...
Sensei.
É um homem trans.
Sensei.
A série da prisão, a menina veio até no Morning, Paulinha. A série da prisão nacional aqui.
Naruma?
Não, a da prisão... Supermax, é uma da Globoplay.
Ah, sim, Supermax.
Como que ela chama, menina?
Gente, é minha amiga, a louca. Não posso. Maria Clara. Procura, Maria.
Tô procurando.
Gente, Maria Clara te ama. A louca.
Maria Clara Spinelli.
Obrigada. Maria Clara Spinelli, veio ao Morning Show.
Sim.
Aliás,
sim,
a gente pode chamar
verdade.
Ela aqui, que ela é maravilhosa.
Então, tá começando. Então, acho que isso
é legal.
É a grande importância da série mostrar. A importância dessas pessoas, a importância do baile, parece que eles estavam brincando, tinham escapismo. É claro que estavam se divertindo, estavam suportando a vida, mas talvez se não fossem essas pessoas nos anos 80, e isso eu falo também, se não fossem os negros ali nas décadas passadas, talvez eu não estivesse aqui hoje.
Estaria
então,
bem mais difícil.
Estaria muito
falar,
mais difícil.
Tem uma personagem, que é a personagem da Kate Mara, que é a Patty Bowles, que é a mulher do cara que se envolve com a Angel, então é o casal Margarina. Seria, vai, da série.
Uhum.
Mulher, marido e filhos. Que ela tem um ingrediente feminino, feminista, assim, forte. Porque ela se percebe como uma mulher traída. Ela também se percebe como uma pessoa que se colocou num lugar da vida que talvez ela não gostaria. Que ela queria ter estudado mais, queria ter feito mais. Então ela vê que ela tá, assim, tipo, nesse lugar. E ela vai pra umas de entender, de enfrentar. Claro, ela tem os preconceitos dela, é muito difícil pra ela entender tudo aquilo. Mas ela que vai, ela vai no baile, ela vai trocar uma ideia com a Angel, ela enfrenta o marido, ela decide o que vai acontecer. Que é uma coisa, assim, também bem pra frente. Porque o próprio marido é tão sambango, aquele homem, que
sambango.
Não sabe. Não, ele não sabe se ele vai, se ele fica.
Sambango,
é, gente, vamos concordar que aquele personagem deu vontade de dar um soco, assim, tipo, cara, se mexe.
Tipo, ele não se decide, ele é uma pessoa que tá meio, assim, a ver navios, assim. Parece que ele faz muitos dólares, mas enfim, me interessa só no trabalho que ele sabe decidir coisas. Porque na vida dele, ele é muito soltão, assim. E quem vai lá e toma a atitude e decide pelos dois é ela. E lidando também com uma questão dela, de entender, nossa, mas calma. Ah, você tá saindo com essa mulher. A princípio, ela vê a Angel e bate, é uma mulher saindo com você. Depois que ela vai se ligando e falando, gente, não, calma, peraí. Não, peraí, galerinha, é outra história. E ela que vai tomar as decisões ali pra família dela, porque eles têm filhos e tal, enfim. Lidando com esse preconceito que ela mesma tem da situação de estar sendo traída por uma mulher trans, mas também entendendo que a vida dela tá num lugar todo errado, não só por causa disso, mas por ela mesma, né? Eu gostei, assim, de como desenvolveu a personagem dela, porque podia ir para um caminho também até de invisibilização da mulher cis branca, tipo, sabe, tonta, dona de casa.
É verdade.
E nisso, o Ryan Murphy, eu gosto disso do Ryan Murphy, ele não deixa umas pontas xoxas, sabe? Todo mundo tá ali
vamos
pra
discutir,
cumprir
exato.
Uma coisa legal, pra ter a sua força. Ninguém tá ali pra ser um palmolenga completo, sabe assim? Sempre vai ter
ao uma, seu papel.
Alguma coisa. Em algum momento, aquela pessoa vai dar uma entrega de força, de superação, de conversa, de enfrentamento, que vai trazer alguma coisa legal. E isso acontece com essa personagem, que poderia ficar só ali, sendo traída, chorando. Sei lá, poderia, gente, né? É. Não precisaria ter uma atenção. E tem. Então, eu acho que ele mexe bem as pedrinhas, assim, né? Todo mundo
tem a sua função.
Tem o seu momentinho.
Tem né? Sua importância.
Eu não sei como é que tava no Netflix, mas na Fox, uma das coisas que mais me chamou a atenção também foi a legenda inclusiva. Que eles tiraram os pronomes e tava com X. Eu não sei se no Netflix
não.
Tá assim,
não,
gente.
Não, eu não Netflix, notei. Não. Eu acho que tava normal.
Então, eles fizeram isso na Fox. E chamou super atenção da crítica, porque pelo cuidado, né?
De não nomear os pronomes. É, legal. Um monte de gente deveria ver essa série pra usar da empatia, pra se colocar no lugar do outro, que eu acho que esse é o papel mais importante de Pose. Além de divertir muito.
Isso aí, tá onde mesmo?
Por que perguntar? O presidente viu?
Eu não tinha extinto isso aí?
Passou, tá aí?
Não tinha barrado
tirado
isso aí?
A verba?
Você não vai gostar, nem dessa nem Bacurau, presidente. Não vê não. Não vê não.
É, presidente.
Deixa lá no streaming. Não olha, não.
Será que seus filhos viram?
Claro que não.
Ah. É melhor não ver. Vai ver Peaky Blinders, talvez. Talvez não, viu?
Ai,
não
presidente.
Sei. Eu não sei o que o senhor
vai
poderia ver.
Vai ver a mancha
ver.
De óleo, por favor.
É. Talvez. Vamos não trabalhar é? Com a realidade. Vamos. Que já tem problema bastante,
exatamente.
Na verdade, João.
Ah, não, eu quero ir pra um ballroom. Eu acho que a gente ia arrasar, Paulinha.
Ah, gente, eu
a gente ia montar nossa house.
Eu não sei. Se a Electra me chamar, me chama, Electra.
Não, imagina.
Eu vou pra onde você quiser. Eu só seguro os seus tecidos atrás, assim, pra não encostar no chão, sabe? Trago a sua água antes de você pensar. Alguma coisa desse
house
tipo.
Do sofá, house of coach.
House of Guimarães.
Nossa, essa ia.
Aí, bomba.
Só roxo, tá todo mundo de roxo.
Agora, só pra fechar essa transmissão, você já ouviu o que a gente contando? Da Blanca, House of Evangelista.
Sim.
Tem outras houses, mas a gente não quer falar delas. São duas as principais: House of Evangelista.
Que foi em homenagem à Linda Evangelista.
Exatamente. E House of Abundance, que é a da Electra. Qual house você gostaria? A mais afetiva, uma coisa assim, mas iniciando na carreira ou tal? Ou você queria ser o servo de Electra?
Não, da Evangelista.
Evangelista?
Evangelista.
Tá bom. Bom, eu claramente Abundance, né? Já escolhi.
Eu sempre servo de Electra.
Sempre?
Tamo junto.
Aceito ser humilhado e tudo.
O que precisa ser feito?
Não
posso
tem problema.
Posso deitar no chão, ela pisa
não tem,
em cima
eu faço
de mim,
tudo.
Mas tudo bem, eu também. Tô igual. E você, Julia?
Eu acho que eu sou mais Evangelista. Eu gosto de uma... Aquele abraço de mãe, né? Acho que.
Nossa, aliás, já temos um desafio aqui.
Já
chama
tem,
o Billy Potter, vai rolar aqui no intervalo.
A categoria é?
É, a categoria é?
Radialistas.
Radialistas. Ó, você entra com o microfone, assim.
Entendeu? Gente, assistam a Pose, sério, agora sem brincadeira. É uma série bem importante, tem esse período da AIDS, que é um período que é legal relembrar, até pra saber que a AIDS ainda está aí, galerinha, o HIV ainda está aí, a importância da camisinha, de tudo isso, de se testar. Isso ainda é muito atual, é atual demais, essa questão do preconceito. Então, todo mundo assistindo Pose, deixando aqui nos comentários o que é que vocês acharam da série, seguindo os nossos amores convidados no Twitter, falem aí os seus arrobas.
Vinícius Moura JP.
Arroba Giugoneto, ninguém vai conseguir escrever Giugoneto, G-H-I-G-O-N-E-T-T-O.
Procura aqui no descritivo.
Isso, mais fácil.
Tem que só frisar, a Júlia faz parte da equipe do nosso querido Freak Pop.
Exatamente. Ah, também escreve Cine Shake, presença garantida. Um prazer contar com a companhia de vocês também. É, compartilhem o nosso podcast, manda pra avó, pra tia, que sempre pede uma diquinha de série, não é verdade? Whindersson, amor. Isso. Vai
assiste
lá.
Aí. Assiste.
Sabrina e Marimun tinham razão.
E elas a gente
são
também.
De House of Abundance, aquelas loucas. E João, vamos no ball. Vamos fazer uma montação?
Vamos.
Vamos falar com a Penélope.
Esse fim de semana.
Entendeu? Que eu chorei quando ela conheceu a Lady Gaga.
Esse
quero falar
semana.
Com todo mundo.
Incrível, eu quero ver isso.
Então vamos. Tá bom, vamos, gente. Um beijo. Até a próxima.
Tchau.